Plano Geral
com Flávia Guerra
e Vitor Burigo. Boa tarde, boa noite, você que está ouvindo o Plano Geral, seu podcast de cinema, séries, fofoquinhas, coisas sérias também, tudo que acontece nesse mundo do audiovisual. Eu e Vitor Burigo aqui na nossa terceira edição do ano, né? Nossa terceira edição juntinhos, cada vez mais animados. E a gente hoje vai falar também de Oscar, claro, vai falar do nosso vai e vem, nossas notícias rápidas e as estreias da semana. Ficção americana, que tá no Oscar, Duna Parte 2, que vai estar o ano que vem, mas também tem cinema brasileiro, Os Farofeiros, e tem série também, Mestres do Ar. A gente vai, ó, destrinchando tudo isso, mas antes eu chamo aqui meu companheiro, Vitor Burigo. Bom dia, boa tarde, boa noite.
Bom dia, boa tarde, boa noite, Flávia Guerra. Eu sei que você... Eu quero saber, assim, antes de qualquer coisa de cinema, de série, eu quero saber se você tomou o seu tacacá, porque você está no Pará.
É isso aí, eu vim tomar. Ninguém aguenta mais essa piada, né? Daqui a pouco ela morre, vai ficar todo mundo 5 anos sem fazer. Mas eu tô aqui aproveitando o gancho. Eu tomei meu tacacá belíssimo, eu comi um filhote, que é um peixe que chama filhote, mas é imenso, né? Depois ele muda de nome, gente. Quando ele fica mais imenso, ele chama piraíba. Eu amo essas descobertas maravilhosas que a gente aí do Sudeste, você no caso Sul, mais ao Sul ainda, né, Vitor?
Na verdade, Nordeste, né? Você, porque eu estou agora... em Natal. É, então, assim, a gente...
Você tá no processo de pedir passaporte cidadania no Nordeste.
Eu tô na luta por isso, eu vou conseguir.
Tá? Você é um imigrante, tá bom? É isso, e eu tô aqui no Norte maravilhoso, que acho que todo mundo do Brasil deve conhecer. É uma região continental, né? Quando eu falo isso, parece que é... Mas o Pará, né, onde eu estou, eu acho que todo mundo deve conhecer, fazendo uma pesquisa para um documentário aí sobre um assunto que parece que não tem nada a ver com a gente, mas tem, que é sequestro de carbono. É um assunto do presente e do futuro, e os filmes ajudam a gente a entender melhor o mundo, né? Então é isso que eu vim fazer também, entender tudo isso aí. Mas não deixo o nosso cinema de lado, nem em campo, nem aqui, né, Vitor?
Não, os teus stories estão ótimos, os teus posts, quem... Vão lá no Insta da Flávia ver ela plantando ave, tá maravilhoso isso. Mas com certeza, mais pra frente, a gente vai falar desse projeto aqui, né, Flávia? Quando,
com certeza,
ele estiver redondinho, sim, bonitinho, pronto... A gente vai falar no Plano Geral.
Vai ficar lindo. Outro dia alguém falou assim pra mim, foi o Alex maravilhoso da Cine, assessoria maravilhosa. O Alex falou, você tá aí mesmo? Achei que era um TBT. Eu falei, não, tô mesmo. Ele, mas como você tava ontem no Duna? Hoje você tá aí? Eu falei, realmente, fui de lá pro aeroporto.
Alex, é assim, Alex. A gente é muito viajado, entendeu? Cada hora a gente tá num lugar. Então é isso.
É. Chama assim, tem um nome pra isso. Chama Fogo no Rabo. Tem
exatamente
gente que nasce com isso, entendeu? Igual a Sabrina Sato. Vocês viram, ela deu uma entrevista no Carnaval e perguntaram pra ela, como é que você tem esse pique, que é Sabrina, realmente, ela tem um pique, porque ela ainda é malha, desfilou em 25 escolas, parabéns mesmo, eu tenho toda a admiração.
Aliás, tinha que trazer Sabrina pra cá, porque Sabrina já fez filme, viu?
Então, próximo aí, Sabrina, faz favor, se tiver pique pra isso, mas como ela disse, o que eu tenho aqui é fogo no rabo mesmo, ela tem esse fogo no rabo pra fazer cinema, vem aqui que a gente conversa.
Falando em Sabrina que foi alvo aí de fofocas, recentemente, da sua vida pessoal, a gente vai pra, olha o gancho que eu fiz, da fofoca de Sabrina Sato, pra fofoca do cinema, do audiovisual, no nosso vai e vem de notícias. Bora, Flávia Guerra?
Bora, a gente adora um vai e vem. O que tem de bom hoje?
Bom, a gente tem aí uma notícia international, viu? International, mas que envolve aí um filme brasileiro, que é o documentário Soldados da Borracha, que é dirigido pelo Vone Oliveira. O Vone é o diretor do Cine Ceará, um festival muito querido pela gente, né, Flávia? Aqui.
É mesmo.
Saudades.
Vou falar em Amazônia,
saudades,
né?
Saudades.
A Borracha.
Exatamente. E o Vone, então, esse documentário dele foi apresentado numa palestra na Universidade de Berkeley. Falei certo? Falei bonito? Okay.
Berkeley, na Califórnia.
Na Califórnia, ele foi o tema de uma palestra lá. E o filme do Vone, né, O Soldado da Borracha, ele estreia ainda em 2024, tá? No segundo semestre. E ele narra o cotidiano de brasileiros que foram alistados e transportados para Manaus para trabalhar na extração de látex para os Estados Unidos durante a Segunda Guerra Mundial. É um filme bem interessante. Já viu também, Flávia?
Já. Eu adoro esse assunto.
Aliás, é bem interessante. Aliás, o Vone traz muito, né? Não só esse, os próximos filmes do Vone também trazem essas temáticas muito importantes e necessárias de serem contadas. E muito legal de ver, né? Um doc brasileiro com um tema tão importante também sendo debatido fora do Brasil, né? Que traga essa história também para outros lugares.
É, o que eu acho que é muito bacana a gente comentar isso, porque é o que a gente brincou aqui, fica, né, fazendo bagunça, mas é real. A gente tem muita ignorância sobre a Amazônia, sobre as tantas histórias da Amazônia. É, tanto as humanas, assim, porque a ocupação da Amazônia não é uma coisa, como se diz, única. É tudo de um jeito. A Amazônia é plural, ela é um continente, é isso. Tem tantos povos indígenas, mas tem as pessoas que foram, né, que migraram para a Amazônia, principalmente aí, né, também na época da borracha, no ciclo da borracha, né, que é começo do século ali, né, Vitor, se eu não me engano, quanto durante a ditadura militar, né, a Transamazônica aí cortando o Brasil. Tem um documentário, uma série incrível, aliás, do Jorge Bodansky, que tá na HBO ou no Max, né, que agora é Max, que mostra muito bem isso. Então, é muito legal, tem muita história pra gente descobrir. Eu, aliás, uma vez fui cobrir um set, Vitor, uma filmagem de um documentário que chama Fordlândia, né, que é a land do Ford, que o Henry Ford, americano, construiu uma plantation, né? Uma plantação em linha ali, né? Uma monocultura de seringueiras para fazer borracha e látex para os Estados Unidos. Deu tudo errado, porque ele fez tudo errado. A floresta sobrevive pela biodiversidade, né? A praga não muda de uma espécie para outra tão fácil e tal. Ele plantou tudo igualzinho, sem entender essa delicadeza da floresta, pegou uma praga, estragou tudo, eles largaram a cidade no meio da floresta. E você entra lá, chega em Fordlândia, que é no Pará também, né? E parece uma cidade americana fantasma, que a floresta foi tomando, assim. Uma coisa muito cinematográfica. Se chama Fordlândia, como eu falei, e é do Marinho Andrade e do Daniel Augusto. São dois diretores que eu admiro muito. Dá pra ver no Amazônia Flix. Quem quiser também entrar por aí, e aí já faz um pacotão junto com os Soldados da Borracha para viajar aí pela Amazônia.
Muito bom, né? Esse filme do Volney é um dos mais premiados do Volney, dos seus últimos filmes, né? Enfim, é uma história bem interessante, um documentário bem interessante, que então chega no circuito comercial no segundo semestre de 2024, então Soldados da Borracha aí fazendo bonito lá fora também. Vamos com mais notícias, Flávia Guerra?
Vamos, que mais a gente tem pra contar, assim, de fofoquinha boa, assim.
Vamos pro Oscar? O povo gosta do Oscar, né?
A gente adora falar mal do Oscar. A gente fala bem do Oscar, mal do Oscar. É uma relação aí tóxica, mas que a gente não deixa.
Eu vou colocar uma imagem aqui pra quem não tá assistindo a gente, mas é uma imagem de um moço que fez muito sucesso em um filme, né? Ryan Gosling, Barbie. E a música tá indicada no Oscar, e essa semana a Academia revelou aí quem vai se apresentar no Oscar. E claro que I'm Just Ken vai ser um dos destaques dessa edição do Oscar, né? Então, estamos ansiosos pra essa apresentação, né? O que que vem aí do Ryan Gosling no palco?
Gente, eu tenho certeza que muita gente vai ver o Oscar só por causa do I'm Just Ken. Porque os números musicais, por que que o Oscar faz os números musicais? Para as pessoas assistirem, porque senão eu brinco sempre, é aquela festa de formatura. Cada um só faz muito para, né, o meio. As pessoas querem saber quem ganhou o Oscar, mas ver cada discurso, etc e tal, em geral, as pessoas não têm aquela, né, loucura, assim. Eu, aliás, o UOL tem uma lista de transmissão no WhatsApp, gente. Por favor, entrem lá, quem curte cinema, série, tudo, tem dicas milhares todos os dias. Fernanda Talarico, André, todo mundo, né, tá colocando, Roberto Sadovski, todo mundo alimenta loucamente aquela lista. E aí, o que que acontece? Tem uma pesquisa, eles fizeram uma pesquisa, André Zuliani, que manda muito bem nas artes lá, assim, você tá louco pra ver Duna 2? Aí todo mundo louco, maluco. Você tá louco? Quem aí não vai perder a cerimônia do Oscar? O índice de gente que não vai perder é menor do que de gente que vai passar e vai ver só os melhores momentos no dia seguinte. Então, pra você ver como é que tá difícil aí você pegar a galera mais jovem, que era mais ligada, né, na cerimônia. O Ryan Gosling aí, os números musicais, é um jeito. E aí, depois, os cortes no dia seguinte é que vão rolar. E eu tenho certeza que o Ryan Gosling vai viralizar aí com alguma coisa. Quem que você acha que...
Billie Eilish também estará no Oscar e também está indicada com uma música de Barbie.
De Barbie, What Was I Made For, né? Que é aquela mais melancólica, que encerra... Na verdade, ela é o crédito do filme, tá, gente? É. Quem não lembra aqui, ela nem está em cena, né? A da Dua Lipa não tá nessa lista de indicados.
Que eu adoro
ela
a Dua Lipa, eu adoro.
Eu amo também. Eu, na verdade, desculpa, gente, adoro a Billie Eilish, mas eu gosto, assim, eu acho que tem mais a cara da Barbie, o I'm Just Ken e a da Dua Lipa, né, o Dance, do que a da Billie Eilish, né? Mas entendo ali, e é uma trilha de estrelas, né? E a gente tá vendo aí, quem tá assistindo a gente, é o clipe do filme, né?
É ela
o
que dirigiu, inclusive.
Exatamente, que ela dirigiu, que faz alusão aí a esse universo do filme, né? Bonequinhas, e ela tá lá com roupinhas de boneca e tal. Mas isso, a música só entra nos créditos, viu, gente? Quem fica procurando a música de um filme não tá durante o filme.
Mas eu também prefiro muito Dua Lipa, viu? Prefiro muito, muito a da Dua Lipa.
No caso, assim, para ser a apresentação de Barbie, eu acho que Dua Lipa animava mais, mas a Billie Eilish é esse nome, né, muito merecidamente também, super maravilhoso, todo mundo a ama, então, e tá indicada, né, então faz sentido.
Esse moço aí que tá na imagem, pra quem tá assistindo a gente, também está confirmado no Oscar, que também é mais um indicado à canção original, né, do Oscar. Não foi, é um documentário no American, esqueci o nome do, esqueci o nome do filme Fábio a Guerra, do John Batiste. Enfim,
ele é o John Batiste, tá, gente? Ele é o John Batiste pelo documentário.
É um filme sobre ele que está na Netflix, inclusive, e vai se apresentar. Todo mundo esperava muito que esse filme fosse indicado ao Oscar de melhor documentário. Acabou que não entrou na lista, mas entrou em canção original e também está confirmado na edição do Oscar no 10 de março aí. Que é isso que acho que Flávia falou, né? De trazer esse público mais jovem, talvez, que não tem paciência para premiação. Inclusive, esse ano vai começar mais cedo, né? Eles também querendo aí trazer um novo público para não ficar até tão tarde. Enfim, vamos ver se isso vai funcionar.
Aí já é o público dos velhos, né? Para não ficar até tão tarde. Eu amo que vai começar mais cedo, porque a gente termina às 3 da manhã, tá lá, porque tem que repercutir, porque tem que comentar. É uma noite que a gente não dorme, porque segunda não é que descansa até 5 da tarde. Segunda cedo já tá trabalhando também repercutindo, então é puxado pros jornalistas. Agora, o John Batiste, gente, o documentário chama American Symphony.
Isso!
Sinfonia Americana, tá na Netflix. Normal, viu, gente? Acontece, é muita coisa no
HD. É muito filme, gente,
é muito filme. E o John Batiste, o filme acompanha ele, pra compor, ele tá no processo de compor uma sinfonia. E aí a mulher dele, ela descobre que tem um câncer, que o câncer dela voltou. Então o documento é um documentário, né, que ele documenta, ele segue aí esses dois artistas num momento que mistura, né, vida, dificuldade da vida, o processo criativo, como eu diria, pensar também sobre o que é fazer arte, o que é fazer música. Ele é bem bonito, assim. Eu gosto desse tipo de documentário mais filosófico, eu diria assim, né? Não é, assim, aquele documentário que eu acho que é o que vai ganhar, que é o Mariupol, né? Que é sobre a cidade de Mariupol, durante a guerra da Ucrânia. O diretor, gente, isso não é um spoiler, porque está em todos os lugares e isso faz parte da coisa, do filme, do fenômeno. Ele morre durante as filmagens em Mariupol, por conta da guerra. Então é um filme de urgência. A gente acha que é esse que vai ganhar. Esse aqui também tem as urgências da vida, mas é um filme intimista, né? Universal. Tem um outro assim também, que é o Memória Infinita. A gente fala mais dele na próxima edição. Mesmo se ele não ganhar nada, a gente fala.
Ainda para terminar esse assunto do Oscar, também alguns nomes já foram confirmados para como apresentadores, né, das categorias, que é a Jennifer Lawrence, o Michael Keaton, o Chris Hemsworth, Rita Moreno, Tavis Spencer. E tem uma fofoca rolando aí que o Hollywood Reporter soltou. Quem lembra dessa apresentação do Oscar de 2009, que elas foram apresentar o prêmio de melhor atriz, e várias vencedoras dessa categoria de anos anteriores, de vários anos, enfim, foram apresentar e faziam um textinho, né? Aliás, a gente tá vendo Sophia Loren, enfim. São nomes já super premiadas na academia.
Belíssima, Nicole Kidman, né? Todas lindas, maravilhosas.
Enfim, e aí elas foram apresentar a categoria de melhor atriz, e aí elas fizeram era muito legal isso. Eu achava lindo. Elas entravam no palco e traziam um textinho sobre cada indicada, né? Cada apresentadora falava um pouquinho de uma das indicadas, e ao final, a vencedora do ano anterior, que nesse caso acho que foi
Julie Andrews, né? Aí, maravilhosa, né? É a Julie Andrews? Não é a Julie Andrews, gente. Eu é que tô. Peraí que eu já vou lembrar o nome dela, a pessoa é velha.
Ela tá falando da Anne Hathaway, enfim. E aí falaram que esse formato volta para a cerimônia desse ano, trazendo vencedores das categorias de atuações para apresentar aí o grande vencedor do ano. Eu vou achar muito legal isso, que eu achei lindo quando aconteceu isso. Vem uma música linda, elas entravam no palco, falavam um discurso.
Mas aí são vários vencedores nesse formato. Quem não tá vendo a gente conta, assim, são várias, são 4 ou 5 no palco, cada um falando um pouquinho dos indicados nessa categoria, é isso, né?
Joga aí no YouTube, Oscar 2009, que foi muito bonito. bonito e acho que também dá uma emoção a mais, acho que dá um carinho a mais também pra categoria, pra premiação, né? Então, e aí no final, por exemplo, Marion Cotillard, depois do final ela volta e apresenta a grande vencedora porque ela tinha ganhado no ano anterior. Então, eu achei essa ideia ótima e tomara mesmo que isso seja verdade, que eles voltem com esse formato aí pro Oscar 2024. Será? Será, Fábio Guerra?
Será, gente? Será? Não, eu acho que fica legal, assim. E eles têm, gente, que inventar alguma coisa. Provavelmente vai vir coisa aí, tá? Ainda essa semana. Porque é isso, tá difícil. As pessoas assistem tudo no YouTube, entendeu? Vão trazendo, assim, e depois vão pegando pedaços, né? Cortam nas redes sociais e tal. Tá difícil segurar a audiência ao vivo. Então, eles têm que inventar e correr, porque não tá fácil.
E durante a semana também, com certeza, vão saindo aí outros nomes que vão apresentar o Oscar e teremos surpresas, claro. Então, Oscar 2024 sempre é assunto aqui
com
no
certeza.
Plano Geral e continuará sendo. E, continuando o assunto Oscar, vai ter uma mostra em São Paulo. Quem estiver em São Paulo no Cine Sesc, atenção, ela, a queridinha do momento. É a queridinha do momento, ela está em Anatomia de uma Queda, ela está em Zona de Interesse. Estou falando de quem, Flávia Guerra?
Uma tal de Sandra Hüller, uma mulher maravilhosa, alemã, incrível, que ganhou o meu coração desde Tony Ederman. Se vocês nunca viram esse filme tão esquisitão quanto engraçado, corram para assistir. E ela agora tá com tudo, né? Porque ela tá... Ela já estava, né? Porque durante o Festival de Cannes do ano passado, ela estava com um filme como protagonista, co-protagonista, Anatomia... Não, como protagonista maior, Anatomia de uma Queda, que foi o que levou a Palma de Ouro. E também estava como co-protagonista num outro, que é o Zona de Interesse, que ganhou, tipo, a medalha de ouro, né? Medalha de prata. Palma de Ouro foi para uma Palma de Prata, entre as... Não chama assim, mas é o grande prêmio do júri. E aí, esses dois filmes foram para onde... No Oscar, e os dois estão indicados, né, ao Oscar de melhor filme. E o Zona de Interesse deve levar o Oscar de melhor filme internacional, né? Porque ele tá indicado também nessa categoria. Eu acho que leva. Então, assim, subir ao palco para agradecer, eu acho que ela vai, né, Vitor? Junto com a equipe, né?
Tomara, né? Mas ela tá nessa mostra aí do Cine Sesc. Eu achei muito legal essa mostra. O pessoal já tinha falado, já tinha contado pra gente em off que ia ter essa mostra e fiquei muito feliz que vai ser agora. De 7 a 12 de março no Cine Sesc. Então, 7 vezes Sandra Hüller vai passar aí o Anatomia de uma Queda e o Zona de Interesse, mas também vão passar outros filmes não tão conhecidos dela. O Tony Edmund tá confirmado também nessa mostra. Então, não percam essa atriz do momento aí, mundialmente do momento, né? Porque ela tá em dois grandes filmes indicada ao Oscar e ficaria muito feliz se ela ganhasse os filmes que ela atua ganhasse, mas enfim, vamos aguardar como é que vai ser aí. Mas enquanto isso, então, antes do Oscar e depois do Oscar, ainda rola essa mostra no Cine Sesc sobre Sandra Hüller, que estaremos lá com certeza.
Uma delícia, né? Gosto muito de ver, né? Com certeza, gosto de mostras assim que destacam o trabalho de uma atriz, né? De um ator, que a gente sempre tá sempre muito em volta do diretor. Então é bacana. E uma atriz que não era, essa não era até então, essa potência em Hollywood, né? Vinha aí do cinema europeu. Aliás, deixa eu corrigir aqui, gente. A atriz que a gente estava comentando, que fez parte desse quadro geral, é a Shirley MacLaine. Desculpa aqui que é minha dislexia.
Exatamente.
É a Shirley MacLaine. Gente, vocês sabem
o
que é.
Beijo, Shirley.
Vocês sabem o que é isso? É assim, aquele nome tá aqui no seu ouvido, ele tá aqui assim, e você fala, meu Deus, e a Shirley MacLaine daqui. Aquele filme? Aquele? Aquele lá,
daquele,
Vitor?
Aquele que eu amo,
né? Que a gente ama. E aí a gente fica aqui. E aí eu ainda chamei ela de Julie Andrews. Feio. Mas é bom corrigir, foi esse quadro geral.
Ah, mas também um elogio, vai.
Porque Julie Andrews
também
é maravilhosa, né? É verdade.
As duas, né? Então, enfim. É isso. E pra encerrar, então, nosso notícias, nosso vai e vem de notícias, vou dar dois serviços aí pro pessoal. Curta Caicó, que acontece no Seridó Potiguar, está com inscrições abertas até o final de março. Então, você, realizador e realizadora que está ouvindo o Plano Geral, mande seu filme, que é um festival super legal. E também, mais pra frente, a gente vai falar do Curta Taquari, que acontece em Taquaritinga do Norte, em Pernambuco. Eu estarei lá, com certeza farei um Plano Geral direto de lá. Então, teremos aí mais de 60 curtas-metragens na programação do Curta Taquari, que vai de 16 a 22 de março. E é um festival muito legal, porque ele tem essa pegada da sustentabilidade. Foram 650 filmes inscritos e eles vão transformar esses 650 em mudas. Vão plantar essas mudas vidas. E é muito legal isso, esse trabalho que o Taquari... Tá tudo a ver com você aí, viu, Flávia? Tem uma ação de reflorestamento...
Gente, tô em casa, me chama que eu vou lá ensinar como é que é isso, gente.
E o homenageado desse ano do Curta Taquari é o Rio Capibaribe. Então olha que legal isso, é uma ideia muito legal do Taquari. Então são mais de 60 curtas, muito engajado com a sustentabilidade. Eu conto mais pra frente aí pra vocês também quando eu estiver lá. Com certeza um dos programas eu estarei gravando direto de Taquaritinga do Norte.
Eu gosto de plano geral porque o nome já diz tudo, vocês estão vendo aqui. É um plano geral, né? Esse plano que a gente vai do Oscar, né? Luxo, riqueza, para Taquari e Caicó, que também são luxo e riqueza, tá, gente? Mas você usa outro figurino. Figurino é bem mais gostoso de usar, né?
Bem mais
leve, né? Estamos lá em casa, maravilhosos e felizes. Amei. Vamos ficar de olho. Porque a gente ama o cinema brasileiro, tá? A gente vai sempre amar, não importa o que acontecer, porque tem muita coisa legal e a gente tem que, né, correr atrás.
E valorizar principalmente... Eu, mais uma vez, puxando o saco aqui pro curta-metragem. Carlos II, aliás, fez uma postagem no Facebook muito interessante sobre o curta-metragem, que às vezes não é... A carreira de um curta-metragem, ela não é pontuada em alguns editais. Isso é muito triste, né? É injusto isso, né? Tanto curta-metragem, tanto realizador e realizadora de curta-metragem aí, fazendo uma carreira linda em festivais, não só internacionais, aqui pelo Brasil também, ganhando vários prêmios. E aí, na hora de pontuar o seu currículo, a pontuação de curta-metragem, a trajetória do curta não vale. É como se não valesse nada, né? Então, e a gente sabe que muitos realizadores e realizadoras começam no curta-metragem fazendo sucesso e aí vão pro longa-metragem. O Carlos II fez aí um desabafo bem interessante no Facebook. Quem quiser, procura lá também para saber um pouquinho mais. Vamos de estreias da semana, Flávia Guerra?
Vamos! Qual que é o filmão da semana que tá todo mundo em polvorosa, Vitor?
Temos aí uma grande estreia international.
Belíssima.
International. Que assim, gente, eu vou ser uma pessoa muito honesta e muito justa aqui com vocês. Eu não assisti. Eu não vou poder opinar sobre o filme, porque eu...
Não vou poder estar opinando.
Eu não estava em São Paulo, não estou ainda em São Paulo, durante a cabine de imprensa. Claro que já está em cartaz de cinemas, eu vou assistir o filme, eu vou ao filme. E Duna, parte 2, Flávia Guerra... Você assistiu. Claro, né, que a gente conhece muito bem a história, sabe? Do que se trata. Eu adorei o primeiro, o Villeneuve arrasou aí no primeiro. E nesse segundo, Flávia Guerra, eu quero saber se vem uma vingança familiar no Duna, parte 2. Me conte, você que assistiu.
Vem, sim. Vem toda a evolução, né, dessa saga do Paul Atreides, né? Porque no primeiro filme... Vamos falar aqui pra quem não leu os livros, né? Quem leu os livros... Quando assistir, ou que já assistiu o Duna 2, vai entender que o livro, o segundo, dá uma mudada em alguns pontos, né? Resolve outras coisas de uma forma um pouco diferente. E isso aqui de informações que eu coletei com quem leu os livros, como, por exemplo, Lorena Montenegro, que leu toda a saga, né? Que é muito mais do que 3 filmes. A gente prevê... Né, tá previsto aí, claro, pela Warner e acho que o Denis Villeneuve, que são 3 filmes. Então, para você condensar uma saga que é maior em livros, ele tem que dar um bem bolado ali em alguns pontos. Não vou contar aqui exatamente o que são, porque, né, vai estragar aí a história, sem spoilers. Mas você vê, sim, você começa, a gente começa, Vitor, o final do primeiro, né? Sem spoilers aqui, gente, mas é que a gente sabe que ele tá ali no deserto com a mãe dele, que é a Rebecca Ferguson, eu adoro, Timothée Chalamet é o Paul. Aliás, acho que ele é perfeito nesse papel. E a mãe dele é a Rebecca Ferguson, adoro essa atriz também britânica. E aí a gente vê que eles são incorporados, né? Eles são acolhidos pelo povo Fremen, já tinham sido ali no começo, mas dessa vez o Paul entra mesmo para esse universo, né? O personagem do Javier Bardem, que é o líder ali, que é, vamos dizer assim, um fanático religioso também, porque ele acredita na profecia e que ele vai virar, né, o grande salvador do povo Fremen e de toda a galáxia, enfim, ele acredita muito nisso. A personagem da Zendaya, ou Zendaya, que é a Channing, que é uma grande guerreira ali, muito jovem também, ela fica com o pé atrás, ela não é religiosa, ela não tá nessa da profecia. Ao mesmo tempo, ela se envolve com o Paul, isso é meio óbvio, todo mundo já tinha visto isso no primeiro, porque o Paul tem premonições, isso já tava ali. E aí é que a trama vai começar a se desenvolver mais, porque a gente vê o povo inimigo, vê também o imperador, que é quem faz o imperador é Christopher Walken, que eu amo de paixão. A filha do imperador, que traiu a família, né, dos Atreides, do Paul, é a Florence Pugh, que tá ótima no papel também. E um outro novo vilão que chega aí maravilhoso, que é vivido apenas pelo lindíssimo Austin Butler. Se você estava com a imagem do Austin Butler lá do Elvis, ou do aviador, do mestre do ar, pode esquecer tudo isso aí. Ele chega aqui só pra dizer visualmente, careca, sem sobrancelha, né? Porque é o povo dele é assim. E, ao mesmo tempo, ele tá uma fera. Ele tá um cara psicopata mesmo, sabe? Assim que ele é definido no filme. Então, isso é muito interessante, porque a gente ganha outras forças opositoras. E o Duna, apesar de ser, né, Victor, uma grande fantasia, ele é um filme, uma trilogia, não só um filme, mas a história de Duna, tanto a que já foi feita lá atrás, né, nos anos 80. E os livros, uma grande metáfora, eu acho que ficções científicas sempre foram, filmes de terror também são, do mundo. Então, das forças que dominam o mundo. Star Wars tá aí pra nos provar por A mais B, né, o óbvio, que é falar da questão da tomada de poder, da ganância, né, de como o poder, né, e a sede pelo poder pode ou não corromper alguém, né, de como a gente vive num mundo de colonialistas e colonizados, né? Os Fremen, para mim, é uma metáfora muito clara do país colonizado, onde os colonizadores vão só lá para roubar, e não por acaso chama especiarias, spices, né? O quanto esse povo só serve para isso, serve para nada. Então, é todas essas forças, com essa roupagem maravilhosa da ficção, né, que a gente ganha, né, que é muito incrível, do diretor, o Frank Herbert, que foi ele que, né, escreveu primeiro essa história, e agora o Denis Villeneuve levando isso para o cinema. Então eu acho muito interessante. Tem só uma passagem que eu acho muito maravilhosa, que a uma das feiticeiras, né, o filme tem, né, essa ordem das... Eu chamo de feiticeiras, eu acho que a gente pode chamar assim, as bruxas, enfim, né? Que para mim são as grandes poderosas, ou entre aspas, vilãs, mas ela mesma fala, né, pra mãe do Paul em um momento ali do filme, né? Porque ela diz assim, a mãe do Paul, você escreveu, a Lady Jessica, né, a Rebecca Ferguson, você escolheu o lado errado. E ela diz, você precisa entender que não existe lado, né? Num caso assim, de uma guerra, de uma batalha, ou dessa luta, a humanidade é muito complexa, a gente não pode dividir tão binariamente assim, ai, o lado certo, o lado errado. Claro que existem lados mais errados do que os outros, né? Mas é complexo o cenário. Eu gosto muito dessa pegada aí, porque chega a ser inocente a visão dela, né? O que é que vem depois, quando você coloca literalmente a galáxia em perigo? Então, é um filme que faz esse paralelo com o mundo real, porque a gente está no momento aqui de achar que tudo é muito, muito binário, né? É bom, é mal, inimigo, não é inimigo, herói, vilão, e não é bem assim. Num filme de ficção científica, muitos tendem a ser muito assim, né? Quase, né, um lado A, lado B, né? O lado escuro da força, o lado bom. Aqui as coisas se misturam muito e eu acho isso muito interessante. E aí o Paul, a gente vai entender se o Paul é ou não o Muad'Dib, né? Que seria esse messias destinado aí a salvar não só a Arrakis, né? Que é o planeta, como a galáxia toda. É bem complicado, mas vocês vão entender porque o filme é bem contado.
It's okay. I'm here, I'm here. It's been a while since you've had one of those nightmares. Tell me, what was it about?
It's only fragments. Nothing's clear. You've been fighting the Harkonnens for decades.
Luke!
My family's been fighting them for centuries.
Your blood comes from dukes and great houses. Here, we're equal. What we do for the benefit of all.
I'd very much like to be equal to you.
Maybe I'll show you the way.
Deal with this prophet. Send assassins.
Fade Rother. He's psychotic.
I see possible futures all at once.
Mas ele tem agradado muito a crítica, né? Vi muitos colegas, Flávia também adorou, enfim, muita gente elogiando o Duna Parte 2, que com certeza estará no Oscar 2025. E vai ser falado aqui no Plano Geral, com certeza.
É, não sei se vai estar no Oscar em grandes prêmios, né? Aquela coisa, melhor filme, né? Porque os filmes
são mais efeitos, som, enfim.
A trilha sonora, que é aquela coisa louca, né?
Aquele acontecimento todo, né?
Aquele acontecimento, e eu gosto muito. Eu acho que é interessante a gente vê, e um grande elenco, né? Essa grande feiticeira que eu tô dizendo, que é a reverenda mãe, né? Morrien, que é a Charlotte Rampling. Olha só, olha o elenco. Charlotte Rampling, todo mundo que eu já falei aqui. Christopher Walken, Florence Pugh. Ainda tem Léa Seydoux fazendo um papel pequeno, mas que é bem importante e acho que vai crescer. Rebecca Ferguson. Tipo, não tem coisa pouca aqui, não.
Tá? Imagina o orçamento desse filme, né? O orçamento desse filme.
Não é pouca coisa,
a planilha de Excel dessa galera, olha,
não
gostaria,
é pouca coisa.
Viu?
Na verdade, isso eu acho que a gente tem que deixar isso muito, muito claro. Claro aqui, é um filme de muitos efeitos, né? Aquela coisa, né? Não tem como. Mas o universo que é criado é muito bonito. O Villeneuve não faz nada mais ou menos, né, Vitor? Eu acho, né?
Eu gosto do Villeneuve.
Eu acho, assim.
Eu gosto.
Qual que é o seu filme preferido dele?
Do Villeneuve? Duna 2, aquele... Eu gosto muito aquele com A Chegada, não é dele?
Eu amo. É o meu preferido. Foi minha dica do que assistir acho que é na Amazon Prime. Aliás, vou até checar nessa semana.
Era um filme que eu fiquei muito impactado com A Chegada. Eu adorei. E achei que Amy Adams, dessa vez, ia levar o Oscar. Ia ser indicada pelo filme. Eu acho que era o papel perfeito para ela ter sido indicada. Mas eu adoro aquele universo que ele traz, que ele constrói. Eu acho que a maneira que o Villeneuve constrói essas histórias de ficção científica, digamos assim, mas ele traz pra gente de uma maneira que, eu acho que é cinema puro, sabe? Essa coisa do entretenimento, de você entrar numa sala e saber que você tá vendo algo que é fantasioso, não existe, mas isso é o cinema, né? Essa é a tal da magia, né, entre aspas, do cinema, que é você se entregar para algo que completamente fora do seu dia a dia, porque a gente não imagina aquilo acontecendo com a gente, né? Aquele contato que tem na Chegada, apesar de ele trazer para o mundo contemporâneo, mas um Duna, por exemplo, é algo fora do nosso cotidiano, do nosso pensar que possa existir. Então, quando ele traz isso pra gente, eu acho que ele traz de uma maneira muito, muito inteligente e muito segura. Né? Ele tem essa direção muito firme dele, assim, de saber o que ele tá contando e de mostrar. Todos esses filmes de grandes acontecimentos, de muito barulho, de muito croma, mas que funciona muito bem, né? É um diretor que eu admiro bastante.
Eu também adoro. Eu acho que ele trabalha com gente boa. A Chegada é o meu preferido dele, que ele consegue fazer isso que você está falando. Ele pega temas que são grandiosos, tipo Duna, grandioso. A Chegada, né? Que é essa linguista que tem que decifrar o que extraterrestres imensos estão tentando dizer para a Terra, né? E você acha que vai ser sobre isso, mas ao mesmo tempo é um filme intimista e te faz pensar na natureza humana também. É um filme belíssimo. E ele consegue fazer um filme assim com todo esse, né, textão. E eu gosto muito de como ele trabalha também a trilha sonora da Chegada. É incrível também, gosto muito. E o de Duna, que eu comentei, é de um cara que tá começando. A gente precisa destacar para valorizar, né, que tá aí construindo a carreira, que é o Hans Zimmer. Né, um cara jovem, né, fez pouca coisa. Então vamos né, dar uma força aí pra ele, né? Imagina, Hans Zimmer, que fez o Duna 1, aliás, e trouxe 100 mil filmes, né? Não sei quantas indicações. Ó. Acho que prêmio de o Oscar de trilha, eu acho que ele tem pro Rei Leão, apenas, gente, para. Duna, eu acho que deu o Oscar pra ele também, o primeiro. Mas ele tem 253.425 indicações e tudo quanto é prêmio. Gladiador é dele, que é maravilhoso também. Né? O Cavaleiro das Trevas também. Ele faz muita coisa com também o Nolan, né? Então, citando aqui. Então, eu acho que Inception é dele também. Então, tem filmões aí. O Hans Zimmer é um mestre e acho que ele imprime uma atmosfera precisa pro que é esse universo do Duna. Então, eu gosto demais dessa trilha. Eu acho que a trilha, nesse caso, é uma trilha que ajuda muito a construir esse universo. Então, vamos ficar de olho aqui, que eu acho que o ano que vem ele tá com mais uma indicação aí pelo Duna, viu?
Ele já ganhou, o Oscar por Duna, inclusive. Ele foi indicado milhares de vezes, mas ele ganhou...
250
vezes ele ganhou com Duna, com o Rei Leão, mas ele foi indicado com... Enfim, é muita coisa, gente. É muita coisa.
Muita coisa. Né? Mas, gente, só pro cara ter feito a trilha do Rei Leão, que eu acho que até quem não assistiu o Rei Leão sabe a trilha do Rei Leão, né? Não só as canções, tá? Eu tô falando, mas a trilha mesmo. Toda aquela atmosfera, né? A gente tá falando de canção, a gente tá falando da trilha. As canções também são geniais, né? Então, É um cara pra ficar de olho. E quando for assistir
é
Duna...
É muito prêmio nesse plano geral.
É muito prêmio. Esse homem é uma coisa, a gente é premiado. Mas quando forem assistir Duna 2, prestem muita atenção, assim, enquanto o universo sonoro e a trilha do Hans Zimmer, é, que é pesada, hein? Ela não tá ali mais ou menos, não. Ela é pra isso mesmo, mas ela funciona nesse caso.
Agora eu esqueci de falar um do Villeneuve, que eu adoro, que é o Incêndios também. Mas enfim, a gente pode fazer um programa só sobre o Villeneuve, porque ele tem Sicário, tem o dos Suspeitos lá em... O Blade Runner, né? O próprio Blade Runner. Enfim, muita coisa. Vai ter um plano geral especial Villeneuve aqui pra gente em breve, tá? Vamos para uma estreia nacional, Flávia Guerra.
Adoramos, né? Temos que ter o nosso bloquinho. Brasil.
Os Farofeiros 2. Farofeiros 2.
Amo, gente. Só esse nome. Tem coisa mais Brasil?
Que foi um sucesso. Foi um sucesso o primeiro, né?
Olha, esse eu não vi, tá, gente? Então a gente tá revezando, mas vou assistir porque eu gosto de comédia comediona, tá?
O primeiro, Os Farofeiros, acho que levou... Foi um público de mais de 2 milhões de espectadores, assim. Foi um sucesso. Eu lembro, na época, também fiz as entrevistas. Foi muito legal. E esse ano volta aí Os Farofeiros 2, novas aventuras, agora eles vão pra Bahia, essa turma toda, e eu tive o prazer de conversar com alguns integrantes do elenco, o Maurício Manfrini e a Cacau Protásio e a Daniele Vinitz, e eu vou colocar um trechinho aqui da entrevista. Bora assistir, Flávia Guerra?
Bora assistir.
Vamos lá.
Feiros estão de volta.
Como foi esse retorno pra vocês? Como é que foi esse reencontro dessa turma?
Cara, foi...
Foi uma felicidade gigantesca.
Foi com muita vontade, né? A gente estava com muita vontade de voltar. A gente estava com muita vontade de reunir todo mundo novamente, para dar risada, para
se divertir. Contar essa história.
Para contar as histórias, né? Do tempo que a gente ficou afastado, entre aspas, mas a gente nunca perdeu o contato. Então, quando a gente voltou com muita vontade. Isso está nítido no filme. A gente está fazendo com vibração mesmo, está fazendo com vontade, está entregando o máximo que pode entregar cada um, e isso fica, né, fica escancarado na tela do cinema, e todos nós fizemos o filme com muita vontade.
E a gente nunca se desconectou de fato, né? Então acho que isso também trouxe uma proximidade ali na hora do set, da gente voltar para esses personagens, voltar a vestir essas personagens com muito mais uma expectativa muito maior, assim, porque a gente nunca deixou esses personagens irem embora por conta das nossas conexões também fora, né, que a gente fez. Então foi realmente um encontro e um reencontro muito especial.
E como a gente fez um filme que foi Os Farofeiros 1, que fez muito sucesso, a gente tinha uma sede, uma vontade muito maior de fazer o 2, de estar junto, de contar, de esperar, de estrear. É, como a gente está aqui agora, super ansioso, esperando essa resposta de um trabalho que demorou tanto tempo para a gente mostrar agora.
A gente já se conhece bastante, então a gente automaticamente, eu acho que a gente espera do outro também essas intervenções espontâneas, que elas aconteçam, assim, né? Eu, particularmente, eu estou sempre nessa espera, assim, de alguma forma. E acho que a gente tem essa liberdade também. Desde o 1, a gente teve um encontro também, autor, elenco, diretor, que abraça esse lugar também do coletivo. E acho que a gente acabou que isso foi acontecendo, acaba acontecendo naturalmente.
Na cena do caranguejo lá, que ele sobe nas suas costas, é uma coisa que a gente não planejou lá na hora.
Exato.
O Tony sendo atacado, eu fui salvar você, eu quase afoguei você.
A gente quase afogou, foi muito engraçado aquilo. A gente assistiu, eu só vi um segundo corte, né? Ainda não assisti inteiro, assim, mas eu falei, gente, a gente estava se afogando, literalmente, porque também a gente quer fazer dar certo, né? A gente já estava no perrengue, era um perrengue sensacional. A gente falou, isso aqui vai dar... Eu pensei particularmente assim, isso aqui vai dar muito certo, porque tá hilário. Eu tô rindo da nossa situação que tá... Que é dessa situação que a gente tá aqui vivenciando. Imagina isso de uma forma amplificada, né? Então, e quando a gente foi assistir, eu falei, gente... A gente tava se afogando real, assim. Dando pé, obviamente, mas... imbuídos desse sentimento. Eu acho que o filme, desde o 1, a gente já se imbuiu desse sentimento, a gente se conectou com esses personagens e seguimos pela estrada.
A gente se permitiu entrar na brincadeira, entrar na furada, entrar no mangue, entrar no toboágua, a gente se permitiu fazer tudo. Tanto que nenhuma cena a gente usa dublê. É a gente que faz, a gente faz amarradão, a gente quer fazer cada vez melhor. E às vezes é uma coisa mais simples, se a gente puder ainda botar uma coisa um pouquinho mais perigosa, como a gente estava falando, que o filme é de ação, a gente quer fazer. Então eu acho que isso faz com que a gente se divirta bastante. Que a gente se joga literalmente para fazer esse filme. A gente se jogou muito.
A gente não se contenta só com a farofa. É a farofa, com ovo, com banana.
Se você não entrar na piscina comigo agora, eu vou mergulhar e vou beijar o primeiro que aparecer.
Opa!
Foi só a forma de falar, gente.
Dá licença, pessoal. Oh, dá licença, que isso aqui é papo de casal. Você quer me matar? Vai me odiar!
Pancadão frenético.
Qual é a altura desse pancadão?
É o maior escorregador aquático do planeta.
Tá aí então, Farofeiros 2. Farofeiros 2 em cartaz nos cinemas brasileiros. Foi um sucesso primeiro e eles com certeza estão esperando aí um grande sucesso para esse segundo também.
É muito Brasil, né? O que é divertido dessas comédias é que é muito Brasil. E o Brasil, gente, é muito comédia, né? A gente gosta das duas coisas, essas coisas dizem respeito, né, pra gente. A gente tá aqui sofrendo, é verdade, com uma super falta, né, dos filmes do grandíssimo, né, Paulo Gustavo, né, que falta ele faz pra gente. E ele construiu uma ponte muito legal do cinema contemporâneo, com a comédia e com o público. Não só ele, tem outros grandes nomes aí, né? Então é sempre bom a gente ver, né, o Halder, né, com os cines Hollywood da vida, que são maravilhosos, Shaolin Sertão, a galera, né, do pessoal, como é que é? Até que a sorte nos separe, né? Até que a sorte nos separe, né? E Leandro Hassum, né?
O Porta dos Fundos.
Isso, exato.
É, a Mônica Martelli, Ingrid Guimarães, Tata Werneck, que fizeram sucesso aí com Minha Irmã e Eu, sucesso de público. É, o cinema brasileiro é muito marcado pelas comédias, né? E que bom, né? A gente estamos vendo aí muitos outros gêneros também chegando e ocupando esses lugares da bilheteria. E isso é lindo de se ver. Então, vamos prestigiar o cinema brasileiro sempre. E aqui no Plano Geral, sempre.
Sempre,
também.
Sempre. Agora...
Vamos voltar pro Oscar? Vamos voltar pro Oscar?
Não, e a gente tava assim, cinema brasileiro, agora a gente vem com um filme que tem o americano no nome, né, Vitor? Como é que chama?
Exatamente, o Ficção Americana, que também está na disputa pelo Oscar, e é um filme que ele chegou assim, escondido, né? Eu achei isso tão triste para um filme com 5 indicações ao Oscar, ele de repente aparece aí, a gente tinha escutado falar que ele chegaria no Amazon Prime, no Prime Video, e realmente, ele estreou lá, jogado, porque um filme desse com 5 indicações ao Oscar merecia aí pelo menos uma semana, gente, nos cinemas, porque com certeza teria público, né? Essa galera que adora fazer maratona de Oscar, pra ver esse filme no cinema, teria público, com certeza. É um filme que vem aí. Ele começa premiado no Festival de Toronto, que é um termômetro pro Oscar, né? Ele ganha o prêmio de melhor filme no Festival de Toronto. Depois ele sai com várias indicações nessas premiações todas, inclusive no Oscar, 5 indicações. Ele tá indicado a melhor filme, nada mais nada menos que melhor filme. Melhor filme, melhor ator, pro Jeffrey Wright, que ganhou o Spirit Awards, o melhor ator coadjuvante, melhor roteiro adaptado e melhor trilha sonora. Então, 5 indicações, 5 belíssimas indicações. Então, Ficção Americana em cartaz do streaming. Flávia Guerra, o que você tem para falar de Ficção Americana?
Até parei aqui, ó. Eu gostei muito. Ela congelou
para falar.
O que que eu acho? Eu concordo em gênero, número e grau com você. Porque ele é um tipo de filme de Oscar antigo, né? Semana passada a gente ficou falando aqui com o maravilhoso Francisco Carbone sobre aquele filme que tem cara de Oscar, né? O Ficção Americana, ele tem cara daqueles Oscars dos anos 70, de bons dramas, bem construídos, sobre questões da vida cotidiana, mas com uma roupagem linda, uma direção. Então, ele é esse filme. E ele tá aí indicado, como você falou, a 5 Oscars e entrou ali, escondidinho na Amazon Prime. Não entendi muito essa estratégia, mas ao mesmo tempo, não são todos os streamings que fazem estratégias e não para todos os filmes, né, de lançamento no cinema. A Netflix tem feito muito isso em parceria com a 2Play, por exemplo, né, que lança às vezes por uma semana ou duas, e aí depois a Apple teve isso e estreou Assassinos, né, um tempão antes no cinema, depois estreou para alugar e depois é que chegou na Apple TV Plus para todo mundo que é assinante. A Amazon não adotou, vamos colocar logo, pronto, né? Talvez também para atrair um público de assinantes que não tem, né, acompanhado tanto a Amazon, né, a Amazon Prime nessa temporada de Oscars, né?
Mas eu acho, Flávia, que inclusive faltou divulgação disso, entendeu? Eu acho que faltou essa divulgação de que um filme indicado ao Oscar estaria disponível no streaming, enfim, merecia muito esse destaque, sei lá, um release, alguma coisa que falasse disso. Mas que bom que tá aí, que chegou, a gente conseguiu ver antes do Oscar para também ter as nossas percepções sobre o filme, que eu acho ele bem interessante, eu acho que ele tem essa coisa provocativa, né? Ele tem essa provocação na narrativa dele, tem essa coisa meio, essa comédia, essa ironia, né, desse próprio protagonista, que tá muito bom também, uma indicação justíssima aí pro Jeffrey Wright. Então eu gosto desse do tratamento do filme, assim. Ele traz também tem uma metalinguagem ali, mas também não quero falar muito pra não estragar, pra não ter uma surpresa, mas esses personagens são muito bons e me lembrou muito esse personagem desse filme de um filme recente que a gente falou, inclusive no plano geral os melhores do ano, que é o A Fire, que é essa história de um escritor, de um autor meio pedante, meio arrogante. E a gente tem esse personagem aqui, né? E ele vai trazendo toda essa amargura dele, de algumas coisas da vida, do cotidiano dele, e de repente ele tá envolto nisso, ele tá envolto numa própria armadilha, assim, enfim. Eu acho que é muito bem conduzido também, é um roteiro bem interessante. Tem sido aí indicado a quase todas as premiações a roteiro. Ele, inclusive, ganhou o BAFTA, o Critics' Choice e o Spirit Award de melhor roteiro adaptado. E tem uns estereótipos, tem essa questão da hipocrisia, né? Como os brancos vêm tratando, né, essas narrativas raciais, das pessoas negras, como eles têm colocado, onde eles querem colocar essas pessoas, essas histórias, que acho que é o grande trunfo do filme, é isso que ele traz, né? Ele tá de saco cheio de ouvir essas narrativas que talvez não sejam contadas por eles, que é para vender livro, que é para vender filme, que é para vender ingresso, e aí quando ele realmente traz uma história... É até engraçado que um dos personagens fala, eles querem um livro de negros. Ele fala, mas eu sou negro, né? Eu sou um autor negro. É um livro de um homem negro, né? Escrito por um homem negro. Mas, e aí o cara destaca que não é isso que a indústria está querendo no momento. É outro tipo de narrativa. E ele mesmo traz isso. Então, eu acho que traz muito interessante essa disputa aí do ego aqui desse personagem.
Sim, exatamente, exatamente. Eu acho que o que você diz aqui, que é muito importante, é que essa metalinguagem, né, e essas discussões, elas surgem também não é com um tom panfletário, tipo, não é assim, agora vamos parar tudo e ter uma palestra sobre, nossa, o que é esse filme e o que é ser negro nos Estados Unidos e tudo que a gente sofre. Não, ele entra, e é muito bom esse roteiro nesse sentido, porque ele entra nas sutilezas das entrelinhas, assim. Tem uma parte, gente, isso não é ultra spoiler, que ele tá jantando. Amo esse ator, o Jeffrey Wright, é maravilhoso. Quem viu Westworld sabe que ele já era capaz, né? Ele fala assim, tá jantando com a irmã fala, não, porque aí o papai, os casos do papai, uma vez eu vi o papai, é uma família negra, claro, beijando uma mulher branca no parque. Ele, com branca? Ela fala, ah, isso importa? Ele, não, é branca, muito branca, de elite alemã, ou é uma branca assim, meio do sul, né, meio latina? Então, assim, isso é uma bobagem ali que passa no meio de uma piada, uma situação de família, mas mostra todas as entrelinhas do que é o racismo, todas as sutilezas, as nuances, o que é ser uma família, né? E aí tem um momento em que uma pessoa ali na trama que está se aproximando dele, conhece a mãe dele vira e fala, eu estou muito feliz de você não ser branca, e ela diz, eu também, né? Então, assim, uma brincadeira, uma bobagem, uma gag ali, né, num cotidiano, isso diz tanto, e é por isso que eu gosto muito desse roteiro, porque ele vai a gente vai entrando, né, com essa família negra dentro, né, de todos esses cotidianos. E esse ator, como você falou, né, esse autor, né, Vitor, tá pregando uma mega peça na sociedade branca ridícula que quer sempre ver, né, a história dos personagens do negros estereotipadas. Aí, ah, eu tô lendo, tô acompanhando, estou descobrindo, eu tô me sentindo melhor, menos mal, né? O editor dele fala isso, o branco quer é se livrar da culpa. E aí, quando ele faz uma mega obra que nem ele gosta, é quando o pessoal das editoras acha ele incrível. Então, assim, tem toda essa ironia, né? Fina demais, né?
E ele traz uma... Tem uma frase que ele fala que é muito boa quando ele, né, ele vai para esse outro livro, né, que ele assina, né, nem com o nome dele, enfim, que faz o sucesso. Ele fala, quanto mais burro eu fico, mais rico eu fico. Né? Quanto mais burro ele apresenta uma coisa sem profundidade, ele fica mais rico. Porque é isso, ele começa a fazer um sucesso absurdo, né, com essas teorias. E tem uma personagem que eu adoro nesse filme, que é a Lorraine, que é a que trabalha na casa deles. Eu queria muito que ela tivesse indicada nessa temporada, que é a Myra Lucretia Taylor. Não sei se eu falei direito o nome dela, mas ela é talentosíssima e ela tem um papel fundamental ali naquela família também, na história. Enfim, é um elenco muito, muito incrível, muito talentoso, um roteiro muito bem trabalhado nessas questões da ironia, dessa hipocrisia, desses dois lados da sociedade. Enfim, eu adorei esse roteiro de ficção americana.
How did you come to write this book?
What really struck me was that too few books were about my people. Where are our stories? Where's our representation?
Would you give us the pleasure of reading an excerpt?
Yo, Sharonda, girl, you be pregnant again? If I is, Ray Ray is gonna be a real father this time around.
Your books are good, but they're not popular. Editors, they want a black book.
They have a black book. I'm black, and it's my book.
You know what I mean.
Look at what they published. Look at what they expect us to write.
I just want to rub their noses in it.
I'd be standing outside in the night.
Deadbeat dads, rappers, crack. You said you wanted black stuff. That's black, right?
Eu amo, e não por acaso está indicado ao Oscar, né? Como o Vitor falou, de roteiro original. Esse ano, quem está indicado ao Oscar de roteiro original é American Fiction, Cord Jefferson, né? Que tá aí, que a gente tá falando dele. Barbie, né? Greta Gerwig e Noam Baumbach. Oppenheimer, né? Isso é adaptado, gente. Adaptado, não original. Adaptado, tá? Oppenheimer, Christopher Nolan. Pobres Criaturas, Tony McNamara. E Zona de Interesse, o Jonathan Glazer. Zona de Interesse é baseado num livro do grande Thomas Mann, né? E o roteiro original, Anatomia de uma Queda, Os Rejeitados, Maestro, Segredos de um Escândalo e Vidas Passadas. Tem muita gente que tá achando que o Anatomia tem chance de levar a roteiro original, a gente já falou na última edição. Vamos ver se tem mesmo, né? Vidas Passadas também achou um grande roteiro, Maestro, nem tanto.
Lindo.
Segredos
lindo.
De um Escândalo.
Né? O Maestro não devia nem estar nesse Oscar. Eu não sei porque que Maestro está indicado nesse Oscar. Começa aí. Mas o Anatomia eu acho que leva, sim, o roteiro original, e o Ficção Americana tem tudo pra levar aí roteiro adaptado. Não sei se Barbie vai conseguir chegar aí nesse prêmio de roteiro adaptado. Porque só no Oscar, né, o Barbie virou roteiro adaptado. Só no Oscar. Ele era como roteiro original.
É, só no Oscar. O Barbie, ele é um filme baseado no universo da Mattel, no universo da Barbie. E como já houve, né, toda uma construção do storytelling, como eles dizem, né, a narrativa da Barbie ao longo da história, não é um universo original. Só para vocês terem uma ideia, o Top Gun 2, ele foi considerado roteiro adaptado, porque ele é... Ele deriva de um filme que já existia, que era o Top Gun 1, né? Então é assim que é, porque você fala, ué, mas não é baseado num livro, como assim? Nem numa peça, enfim, mas ele é baseado num universo que já foi criado por outra pessoa, por isso que não é original, né? Então, vamos ver aí. Mas eu acho que a Anatomia tem chance, hein? Será?
Eu acho que
tô
tem.
Tô torcendo pela Anatomia.
Tomara que tenha. Bom, vamos falar de mais alguma estreia. Flávio, você quer falar de mais alguma estreia? A gente falou aí do Evas Secas, né? Que foi um filme que foi exibido no Festival de Cannes, foi premiado, né? Melhor atriz também, o Ervas Secas. Passou na Mostra de São Paulo, mas nessa temporada de premiações ele sumiu, né? Ele sumiu, não chegou lá. É um filme que eu acho bem interessante. Ele tem roteiros, tem um diálogo, tem muitos diálogos, né? Muitos diálogos, mas que se tornam muito interessantes porque ele traz uma tensão na história, nos diálogos. Enfim, mas nessa temporada de premiações ele sumiu, foi apagado.
Ele perdeu, né? Porque assim, também ele é um filme difícil, né, Vitor? Não é um filme fácil.
Ó, a Flávia, ela começa a falar que é um filme difícil, ela fica sem áudio, entendeu? Quando ela é boicotada.
Pelo amor de Deus, vocês estão me censurando. Mas assim, ele é um filme difícil, ele tem todo esse universo do Nuripin Jaylan, que é um cineasta autoral, rigoroso. Ele não vai fazer nada se não for do jeito que ele quer, com o ritmo que ele quer. Entendeu? É isso que ele quer. E nessa história, aliás, quem ganhou a Palma de Ouro de Melhor Atriz é a Meryl Streep, que faz uma jovem aí nesse universo, que tá maravilhosa, né? E interage sempre com um professor. O cara é o típico amargurado, né, Vitor? Pensa numa pessoa amargurada, infeliz onde ele tá, não vê a hora de ser transferido para uma cidade maior. Ele tá numa comunidade curda, né? Num frio do cão. O frio do cão é o conceito, não tem mais o que dizer. É neve metade do ano, ou pelo menos por acho que uns 3, 4 meses, né, num rincão ali do território turco, e ele dá aula numa escola local. E você vê que ele é um belo professor, que ele é um cara culto, que ele é um cara inteligente, né? Estamos falando de dois personagens que estão aqui, né, nesse momento rabugentos com o mundo, com a lógica do mundo, porque o personagem do Jeffrey Wright no American Fiction também dá aula e também está nesse ponto. Engraçado, dois professores aí. E ele tem uma relação muito, muito bacana com os alunos no começo, assim, né? Ele trata os alunos muito de igual para igual, né? Não subestima a inteligência dos alunos. E também não é violento, porque tem uns professores ali que estão no século passado, assim, sabe? Que meio... não é violento, mas eles são muito ásperos, muito duros com os alunos, né? Tem uma relação de poder que, para mim, ficou lá no século atrás. Não que não tenha que respeitar o professor, mas o jeito que o poder é exercido é uma coisa que tá, né, muito ultrapassado. Ele não, ele é um cara mais contemporâneo. E aí, um dia acontece um incidente lá na escola, né? Ele dá um presente para uma aluna, mas é um presentinho, já é uma bobagem que ele trouxe, assim. Não existe, aparentemente, nenhuma tensão sexual, né? Só que aí acontece um outro incidente na escola. Ele age de uma forma que um professor, na teoria, não agiria, porque parece uma coisa meio infantilóide dele, né, Vitor? Sem contar muito aqui, ele segura lá uma carta, né, que a menina escreveu e tal, não sei o quê, pro menino que ela gostava e tal, ele retém, né, aquela coisa de professor, né, vou reter, tá retida, tá aqui. Ela fica a pé da vida e a partir disso tudo degringola na vida dele, né? Ele sofre processo administrativo, a honra dele começa a ser questionada, a ética dele, em paralelo ele se envolve com a personagem, né, da Meryl Streep, que eu citei aqui, a Nuray, que é também professora de uma outra escola, de uma outra localidade. Ele tem um melhor amigo, que também está sempre junto ali. E as coisas vão se misturando muito, né, Vitor? Eu dei uma sinopse meio doida, mas o filme tem 3 horas, tá? Até que eu encurtei, viu, gente? E o que ele discute muito é a natureza humana, né? É numa pequena vila ali, minúscula, ele consegue construir um mundo, né? Uma coisa meio Toy Story, né? Conte a história de sua aldeia, você tá contando o mundo, né? Todas as dinâmicas de poder, como que a juventude se coloca, como que a coisa pode ser entendida de um jeito A, de um jeito B, manipulado ou não, né? A esperança ou não, né? Nesse futuro da humanidade, que são jovens, ou dele mesmo. Então, é um filme que fala de muitas desilusões, ao mesmo tempo, tem muita poesia, fotografia maravilhosa, né, Vitor? Eu gosto muito do cinema do Jaylan. É um cinema duro, não é um cinema sério, sério não, não é um cinema fácil, é um cinema sério. Mas, se você embarcar, é um grande romance, sabe? Uma coisa meio aquele grande romance da literatura que você vai viajar por ele.
É isso que você falou. São 3 horas e 17 minutos de filme. Você tem que embarcar. E a gente viu... Eu, pelo menos, vi na mostra, né? Naquele processo também de vários filmes ao mesmo tempo. Mas é isso. Você embarca e vai... Eu acho que a direção dele também... Ela tá sempre sugerindo pra gente alguma coisa. E ele sugere, na direção, o roteiro, eles sugerem pra gente essa tensão. Algo tá acontecendo, o que que vai acontecer, o que, que esses personagens têm pra contar ou pra desvendar pra gente. Talvez histórias deles mesmos, assim, enfim. Então eu acho que traz essa costura desses personagens que ele faz, né, ao longo dessas 3 horas e 17 minutos é um grande talento dele. Porque é aí que você vai entrando, é aí que você se envolve. Tem algumas cenas ali pra mim que são um pouco cansativas, confesso, de diálogos. Eu acho tudo muito extenso demais. E eu acho que quando passa um pouquinho do ponto, mas em nenhum momento também acho que me distancia do filme, né? Não é isso, né? Mas é muito interessante como ele traz, sim, essas costuras aí da narrativa. Era o representante da Turquia pro Oscar, mas ele não foi pra frente, não chegou. Mas também isso não quer dizer, não desmerece em nenhum momento o filme, que fique bem claro, né? O Oscar também não é termômetro para a qualidade dos filmes, visto que Oppenheimer está brincando. Entrar nessa discussão novamente.
A gente nunca vai superar isso, né, Vitor? A gente adora falar mal do Oppenheimer, vocês já viram, né? Falar mal não, né? A gente só quer mostrar a verdade para as pessoas.
A gente só quer justiça. A gente só quer justiça. Aliás, Academia, você deveria fazer uma justiça também, reparar algo histórico que é Fernanda Montenegro. Fernanda Montenegro não ter vencido a estatueta de melhor atriz e deixar a Gwyneth Paltrow, que ela bege ganhar o Oscar, entendeu? Porque ela tá bege naquele filme. O filme é bege, Shakespeare apaixonado. E Fernanda Montenegro entrega algo inesquecível. Tá, Academia?
Eu só rio, porque é verdade, né? A Gwyneth, ela é sempre bege. Tem algum momento que ela não é bege?
Ai, ai, até nas escolhas amorosas ela é bege, entendeu? Mas aí eu não vou entrar aqui nas fofocas, na vida pessoal.
Eu não sei, assim, se tem algum momento em que ela não é bege em alguma atuação. Sei lá, por favor, leitores, ouvintes de todo mundo, digam pra gente, tem alguma atuação da Gwyneth que você fala, nossa, ela tá brilhando, meu Deus, que mulher maravilhosa, e ela me ganhou.
Então... Ô, Flávia, a gente tem que, assim, daqui a pouco a gente estamos quase encerrando, mas eu sei que você fez uma entrevista recente, mas você pode falar um pouquinho da gente, o que é Mestres do Ar? Porque eu vi que nada mais nada menos é uma série produzida por Steven Spielberg e Tom Hanks, é isso?
Isso mesmo, apenas, né, gente? Olha só, ó, tá muito, muito crescendo essa série, isso que é legal, porque assim, essa série começou, incrivelmente, ela tinha todo o elan, vamos dizer assim, o elan, para ser uma grande série, e meu Deus, todo mundo fala loucamente, mas aqui no Brasil ela foi entrando mais devagarinho, eu acho que no mundo ela teve uma pegada mais pá, né, quando ela chegou aí à Apple TV Plus, e aqui no Brasil o pessoal foi meio descobrindo. Isso é interessante, porque a Apple adota uma estratégia que é assim, a Apple estreia 2 episódios, igual a HBO Max, enfim, tem feito. 2 episódios para abrir a temporada e depois 1 por semana. Né? Não faz uma estreia de todos, igual a Netflix faz. Então as pessoas vão descobrindo aos poucos. O primeiro episódio e o segundo, realmente, eles não entregam tudo da série. Eles começam muito num tom muito patriótico, que até me irritou um pouco. Vou dizer por quê. Agora, momento sinopse. Durante a Segunda Guerra Mundial, houve uma divisão aérea dos Estados Unidos, o tal Mestres do Ar, eles são da 100th, ou Bloody 100th. É, os 100... sangrentos, enfim, que é mítica, é real, existiu. Esse filme é baseado em histórias reais, de personagens reais. Essa divisão adotava uma estratégia muito, muito louca. Eles eram de bombardeio estratégico, que é diferente do tático. O tático aqui tá no calor do momento da batalha, pá, 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 pá. O estratégico atinge pontos estratégicos, né, o nome já diz assim, a fábrica de armamentos alemã. Você destrói essa fábrica, ou seja, você acaba com a linha de produção de armas. A ponte que dá para um lugar super importante, tal, não sei o quê, destrói ali, né? Já vimos essa história em Resgate do Soldado Ryan, mas aí por terra, que também é de Spielberg. Então, era uma divisão que, para fazer isso, eles voavam em um avião imenso que tinha 4 motores, se eu não me engano, 4 grandes, os B-17, e eles voavam de dia. Quando você voa de dia, você vira um alvo muito mais fácil. O inimigo tá te vendo voar. Os ingleses, por exemplo, faziam essas manobras à noite, né? Então era uma coisa quase kamikaze. E o próprio Callum Turner, na entrevista que eu fiz com o elenco, ele diz assim que ele me trouxe esse dado, depois eu fui pesquisar, claro, que desses 77% de todos eles que subiam
né? De 100%, 77% ou voltava ferido ou morto, né? Então, a série mostra muito esses homens. O Callum Turner faz um major e o Austin Butler faz o outro, o Buck. E eles são os melhores amigos. Então, começa muito parecendo que a série é sobre eles. E eles muito. E o Austin Butler, vou até contar isso aqui, que é muito interessante. Muita gente tem falado, gente, ele parece o Elvis, ele não saiu do Elvis. Por que que ele não parece mesmo no começo? Ele mesmo contou numa entrevista que eu tava assistindo dele, que ele acabou o Elvis, 3 anos virando o Elvis, querendo ser o Elvis, tudo Elvis. Aí ele teve, sei lá, acabou de filmar, tipo, sei lá, uma semana, foi pra Inglaterra, ficou 10 dias confinado porque era pandemia, precisava fazer a quarentena, e já foi começar a filmar Mestres do Ar. Ele não tinha realmente saído do Elvis ainda. Ele mesmo fala, eu tive que ficar tirando o Elvis de dentro de mim naqueles dias, nesses dias. E você vê que ele começa um pouco falando assim de lado, meio, sabe, Elvis. E aí depois você vê que ele vai perdendo isso, eu juro pra você, e eu tenho a impressão, posso estar falando besteira, que eles devem ter começado um pouco cronologicamente, começando as primeiras cena mesmo ali no, na base deles, tanto para construir essa dinâmica de companhia mesmo, de elenco junto, de, né, eles são oficiais que estão lutando junto. Eles fizeram muita dinâmica de estarem juntos também, tá? Depois que ele foi se unir, eles fizeram preparação e a dinâmica, mas eu acho que não deu tempo mesmo dele perder essa coisa Elvis. E depois a série se amplia, gente, ela se abre. Quem tá assistindo na Apple já viu, tem 6 ou 7 episódios, e aí outros núcleos vão ganhando importância, inclusive os aviadores negros, né, que eram separados. Existia essa segregação também na Força Aérea Americana, e eles foram cruciais também, principalmente no final da guerra. Então, assim, a gente vai tendo muitas nuances e um pouco, né, de debate sobre essa questão, justifica, não justifica, é o inimigo e tal. Você não vê muito o lado, obviamente, do alemão, humanizando ali o alemão. Tem muito aquela coisa, era o grande inimigo, o nazista, o nazifascismo. Então, essa questão dos bombardeios todos se justificavam. E tem tá até no trailer, né, que ele fala, um dos personagens, que é o Rosenthal, que é um grande veterano de guerra. Ele foi advogado depois, que participou até do tribunal de Nuremberg, né, que julgou os crimes nazistas e tal. E o Rose, ele fala assim, por todos os horrores que eles estão fazendo, fazendo até uma alusão ao Holocausto, eles merecem o que eles estão enfrentando. Então tem uma coisa assim que é muito, aí sim, as forças do bem e do mal, né? Não tem como você discutir com o nazifascismo. E aí o próprio Tom Hanks disse isso, tá, gente? Aspas do Tom Hanks, tá até no meu texto que tá no ar na minha coluna no UOL. O Tom Hanks disse isso, né, divulgando a série, de que era o tema perfeito, né? Era o bem contra o mal, era perfeito para contar essa história, né? Vencer o nazismo era uma luta do bem contra o mal. Então isso aqui fica muito claro, é um universo, né, Vitor, que tá muito fácil construir essa dualidade, porque ela tá dada, né? É diferente do mundo contemporâneo que a gente tá falando de hoje, aquele mundo cheio de nuances do grande, do Una que a gente falou. Eu tô dizendo isso no universo que a série constrói, tá? Não tô analisando a Segunda Guerra completa, mas esse perigo que tava ali diante, a gente já viu, tanto que Oppenheimer também tá dentro desse universo do bem contra o mal, né, Victor?
E tudo acaba em Oppenheimer. É impressionante. É impressionante como tudo acaba em Oppenheimer. Ô, Flávia, essa série, você falou aí que ela veio um pouco silenciosa por aqui, mas como é que tá essa repercussão lá fora dessa série, né? Porque ela tá vindo aí, são episódios semanais. Então, ela tem chance de aparecer aí nessas premiações? Ou acha que vai ficar por isso? Talvez, não sei se é um tema que possa parecer repetitivo, não sei como é que isso tem sido visto também.
Não, acho que ela vai super aparecer, viu? Acho que ela vai muito aparecer. Eu li várias análises, não só de quem é do cinema, mas de gente que é do militar, a galera que analisa filmes históricos, analisa questões, assim, aviões da Segunda Guerra, etc e tal. E todo mundo tá gostando muito, não só pela constituição histórica, que é impecável, maravilhosa, perfeita nesse caso, mas pela fidelidade e pela construção aí dos grupos, né? Eu acho que tem gente, por exemplo, principalmente nós que não somos americanos, europeus, né, que não estivemos dentro ali da guerra desse tom, a gente acha um pouco exagerado esse tom patriótico. Eu acho que a trilha sonora atrapalha um pouco nisso. né? É uma trilha que pesa muito no heroísmo, né? O momento do dia D, obviamente, que a bandeira americana aparece lá e tal. Mas eu até entendo, porque é a guerra ali, né? É o grande conflito mundial. E os americanos tiveram esse papel crucial. Então, e o Spielberg é apaixonado por esse assunto, Tom Hanks também. Aliás, foi Tom Hanks que levou o Austin Butler pro projeto, porque o Tom Hanks estava filmando o Elvis com ele, aliás. E o Spielberg fez a trilogia, tem que comentar aqui também. Band of Brothers, né, que é a guerra pela terra, o Pacífico, ou The Pacific, que é no mar, os dois pela HBO, tá lá no Max, e agora o Ar, para completar a trilogia. E o pai dele, do Spielberg, é um veterano da aeronáutica da Segunda Guerra, né, da Força Aérea. E ele falou, cara, meu pai sempre me falava, você não vai contar a história do Ar, você não vai contar. Finalmente ele conseguiu produzir, porque é caríssima mesmo, Vitor. Os efeitos são incríveis, você se sente dentro da batalha, é surreal como eles constroem isso. Os atores, todo mundo contando, se vocês procurarem vídeos de making off, dá pra ver. Eles estão dentro dos aviões, em grandes hangares, com um fundo verde imenso, e vivendo aquela batalha mesmo. Eles tiveram aula de pilotagem.
Mas quem é que quer ver vídeo de bastidores? A gente tem entrevista, Flávia Guerra, que você fez, Flávia Guerra, porque você é international. Você é a parte internacional desse plano geral, entendeu? Quem que você entrevistou? Com quem que você conversou?
Olha, eu entrevistei todo mundo, né? Basicamente, brincadeira. Pessoa, como é que fala? Modesta. Não, eu entrevistei o Callum Turner e o Austin Butler. O Anthony Boyle também, que faz o Navegador. Ele não é um ator muito famoso ainda no Brasil, mas é um cara muito, muito interessante. E eu entrevistei também, olha só, um tal de Barry Keoghan. Sabe quem é o tal do Barry Keoghan?
Ele é o do momento, esse menino é o menino do momento, né?
Faz também um piloto bem bacana, personagem dele, e um certo Rafferty Law. Esse sobrenome te diz alguma coisa? Rafferty Law é filho de Jude Law.
Gente!
Exatamente. E nesse filme ele faz um mecânico que nunca sobe, nunca voa. Mas se não fosse ele, o trabalho incrível que ele faz, os aviões nem decolaram.
Vamos assistir esse bate-papo, então, um trechinho? Vamos lá?
Bora lá. E eu também já adianto aqui que eu conversei com eles e não deixei, obviamente, de comentar da participação, né, dos pracinhas brasileiros na Segunda Guerra Mundial, que atuaram principalmente na Itália. E aí eu comentei com eles, né, que os brasileiros voavam com um avião muito menor, né, diferente do B-17, o B-17, que os americanos voavam, a gente voava com o P-47, que era muito menor, tinha um motor só, voava baixo, diferente dos deles, né, que eram imensos, com quatro motores e voavam alto, assim. Então era bem diferente, mas eu fiz questão de comentar. E aí o bacana foi que o Callum Turner disse que não sabia dessa história e que ia pesquisar. Vamos ouvir um pouquinho.
Flávia, I mean, I gotta say I didn't know anything about Brazil's involvement, so thank you for telling me. I'm going to do some research on that. And similarly, I didn't know anything about this story either. I didn't know anything about the Bloody 100th, and I didn't know what these guys went through, and the severity of the journey that they went on, and, you know, going up in these B-17s. Being left to fend for themselves was, that war zone was the most volatile war zone ever. And, yeah, and 77% of these guys were either killed or ended up in a POW. You know, that's something that I learned too. And you know, what I love about this show is that we see that and we experience that. Like you said, you just were in the war zone, you were just in the middle of it, and it was really a massive experience. But then you also get to go back to England and you get to see how these guys deal with their grief of losing their friends. You know, in one of the missions, 27 planes go up, only 11 land. You know, that's 160 friends gone in one mission. And the severity of that is so extreme. And I love watching our characters go on this journey. And the effects that these experiences have on their soul and their body and their minds.
Esse foi o Callum Turner, né, que comentou que ele achou incrível essa história, que ele também não conhecia a lenda dos brasileiros, né? E que essa foi uma das zonas de guerra mais voláteis da história, né? E de cada missão que eles faziam, 77% voltava ou ferido ou morto. Então, é muita coisa, né? Que eles perdiam muitos amigos a cada missão. E como é que eles lidavam com isso, né? Assim, com o corpo, a alma, a mente, né? Todos esses traumas que esses soldados encaravam, né, gente? Porque eram muitos, não era pouca coisa também.
It's crazy. You know what they were doing there.
Yeah, yeah. I mean, I completely agree with everything that Callum said. I mean, it really is. The statistics were so harrowing, and the bravery that was necessary for all of them to continually go up there is just really unfathomable. And so I felt imensely privileged to be a small part of bringing this story.
E o Austin Butler também, né, comentou sobre as estatísticas, né, que eram horríveis, né, sombrias, assustadoras, e que ele também, né, por tudo isso, por todo esse heroísmo, por toda essa missão que eles encaravam, ele se sentiu, né, muito honrado de fazer parte desse projeto aí que é que fecha essa trilogia do Steven Spielberg, do Tom Hanks e da galera aí que criou, né? Band of Brothers, O Pacífico e agora Mestres do Ar.
So you're happy?
My girl was riding too hard to find.
Not if you know where to look.
I'll miss you every second.
Major Egan, you were the first pilot assigned to the 100th.
Me and Buck Levin.
You are in charge of 35 planes and 350 air crewmen.
Don't you die on me before I get over there.
Something big is brewing.
The 8th will be sending up the largest air armada ever assembled in the history of mankind.
Straight into Hitler's territory.
In complete and total air superiority. That's the mission.
What? You might be the last pretty face I ever see.
É isso aí, gente. Maravilhoso, né? A gente vê essa almaiada toda, vamos falar certo, né? Essa almaiada toda, belíssima na tela. A gente cortou aqui, a entrevista inteira tá lá no YouTube do Splash Wall, né? Então, mas é bom também quem tá aqui acompanhando a gente pelo plano geral, escutando ou assistindo, ver um pedacinho, pra entender todo esse ponto, né? E eu adorei falar dos nossos pracinhas pro Kellyanne Turner, né? Que, como ele disse, ninguém sabe que o Brasil também lutou na Segunda Guerra, né? Muita gente aqui no Brasil já vai descobrindo e sabe, tem vários filmes legais sobre isso, mas no exterior ninguém faz ideia.
Arrasou, Flávia Guerra International, a entrevista completa dos Farofeiros 2 também está lá no Cine Victor, então vamos acompanhar, estamos em todos os lugares, tudo em todo lugar ao mesmo tempo, Flávia Guerra, prazer, viu?
Esse também não devia ter ganhado o Oscar, só queria falar.
Ela jogou uma polêmica aqui no final, ela jogou uma polêmica pesada. Eu quero essa briga semana que vem, porque semana que vem tem Oscar aqui, ainda tem Oscar, gente. Enquanto não acontecer essa premiação, e depois que ela acontecer, a gente ainda fica um pouquinho falando do Oscar. Então, vamos lá, vamos de Oscar.
Semana que vem a gente volta falando e comentando bem e mal sobre a cerimônia do Oscar. Então,
e os figurinos. Beijo pra vocês.
Beijo pra vocês, figurinos belos. Semana que vem nós vamos estar de longo, smoking, entendeu? Todos trabalhados no Oscar. Beijos.
Beijo, Flávia. Até o próximo.
Até.
We lead our boys through. All that we do, day in, day out, there's something to a guy, doesn't it?
We're here to fight the monsters.
The things these people are capable of. And they got it coming. Trust me.
Lord, guard and guide the men who fly through the great spaces of the sky.
Are we Tuskegee men or what?
Sir, yes, sir!
Be with them traversing the air. In darkening storms or sunshine fair.
I think we may be done.
We are gonna sit here and take it.